Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à conferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022 da Eucatex. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados e leremos a sua pergunta. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Eucatex constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eucatex e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor José Antônio Goulart de Carvalho, diretor, vice-presidente executivo e de relações com investidores. Senhor José Antônio, pode prosseguir, por favor.
Bom dia a todos. Obrigado por estar nos acompanhando nessa manhã. Nós vamos estar comentando os resultados da Eucatex, resultados esses que apresentamos na sexta, última sexta-feira, relativos ao segundo trimestre de 2022 e o acumulado também no semestre. Bem, quando nós apresentamos os resultados do primeiro tri, né, enfim, na nossa reunião anterior, nós já comentamos que, enfim, a gente nitidamente sentiu uma brecada muito forte dos mercados em que a gente atuava, notadamente de painéis e de tintas. E esses mercados no primeiro tri desse ano mostraram uma forte retração em relação ao ritmo que eles vinham desenvolvendo, que a gente vinha experimentando no ano passado. É só recordando, se a gente comparar esse primeiro tri de 2022, ainda falando do primeiro tri, né, comentando o primeiro tri de 22 com o final do ano, a gente percebeu um encolhimento aí da ordem de 15% nos painéis e de 20% nas tintas. Então, enfim, uma freada bastante significativa. Agora, nesse segundo tri, é possível, a gente vai mostrar, é possível perceber alguma recuperação. Quando nós comparamos os nossos volumes desse segundo tri com o do primeiro, a gente percebe essa recuperação, ainda que tênue, mas há uma recuperação tanto no mercado de painéis quanto no mercado de tinta. Mas ainda assim, os números desse segundo tri ficam abaixo daqueles que foram registrados no mesmo período do ano passado e aqueles que a gente também experimentou no último trimestre de 2021. Assim, mesmo com esse alívio que nós experimentamos agora nesse segundo tri, as cadeias, de forma geral, ainda se mostram bastante estocadas e o mercado com pouca tração ou pouca receptividade para a correção de preço. E aí nós vamos notar que nós sofremos nas nossas margens, um decréscimo nas nossas margens, porque a escalada de custos continuou nesse trimestre e, como eu disse, nós tivemos dificuldade em corrigir e repassar nossos preços. Bom, nós já estamos aí na metade do terceiro tri, e o que nós podemos comentar de positivo é que nós entendemos que, ou percebemos já que os custos começam essa escalada de custos começa a perder ritmo, quer dizer, a gente acredita que nós tenhamos chegado aí num topo e não devemos experimentar novas correções de custo. E também esperamos alguma reação no mercado interno. Haja visto a entrada desses auxílios todos agora revigorados, né? Isso deve, principalmente para a população mais carente, trazer aí um maior poder de compra e deve dinamizar os nossos mercados. Outra boa notícia vem dos mercados externos, em que pese as dificuldades, e nós vamos mostrar que tivemos algumas relevantes nesse segundo trimestre, as dificuldades ainda permanecem com fretes e com disponibilidade, mas enfim, são mercados que têm se mostrado um ótimo contraponto ao mercado local e têm atenuado essa queda que a gente tem experimentado aqui nos mercados, de novo, nos mercados locais. Bom, vamos dar início à nossa apresentação. Vamos ver se a gente consegue. Ok. A gente normalmente traz aí os índices dos dois principais segmentos de atuação da companhia. Vou começar aqui com a Abramat, que é da indústria de material de construção. Então, ela reflete bem aquilo que eu acabei de comentar. Então, nós tivemos um ano de 2021 muito positivo, com crescimento bastante vigoroso, e depois experimentamos uma inflexão bastante significativa no primeiro trimestre, e depois a gente vê logo aqui do lado, fechamento do segundo semestre, a gente percebe uma redução dessa queda, um movimento de atenuação dessa queda. E a expectativa é que o ano se feche com um número positivo, o que vai, obviamente, demandar uma reação bastante forte do mercado, dos mercados daqui para frente. Vale destacar, nós tivemos algumas informações, obtivemos algumas informações do setor de imóveis, né? Tanto de imóveis, de lançamento de imóveis novos, quanto de financiamento, e esses números são bastante promissores, são ainda inferiores aos de 2021, mas já se mostram bem superiores àqueles registrados em 2019 e 2020, então mostrando aí que pode haver essa recuperação que está projetada aqui na Abramat. Nesse terceiro slide, nós temos informações do mercado de painéis. Aqui é uma comparação entre diversos trimestres, mostrando na parte superior a ociosidade com que o setor vem trabalhando, depois, num azul mais claro, os números do mercado externo, e no azul mais escuro, os números do mercado interno. Não está demonstrado aí, mas eu tenho aqui anotado que, se a gente comparar esse número aqui do segundo trimestre com o fechamento do ano, a gente vai perceber que ainda há uma queda em relação ao número do último trimestre, mas há uma recuperação em relação ao primeiro tri. Eu tinha feito essa anotação aqui. Essa queda, acho que eu comentei no primeiro slide, em relação ao final do ano foi da ordem de 15%, e em relação ao primeiro tri foi uma recuperação da ordem de 5%, 6%. No comparativo entre os dois trimestres, que está na tabela aqui do lado, a gente vê o mercado interno com uma queda importante, né, em relação ao igual período do ano passado, com 14%. Por outro lado, como eu disse, a gente vê um contraponto muito forte do mercado externo, com 45% de crescimento, e isso atenua bastante o movimento de queda geral, né? Esses 14% do mercado interno acaba se transformando no geral de menos 6,7%. Movimento semelhante na tabela na parte inferior acontece no semestre, onde há uma perda importante no mercado interno, menos 16%. Mas um crescimento bastante forte no externo, fazendo com que o número geral feche em menos de 10%. Seguindo adiante, aqui são informações da nossa receita. Essa receita aberta, essa do lado esquerdo aqui por produto, do lado direito por segmento. O crescimento de receita, ele é importante, 8%, não deixa de ser um crescimento importante, mas ele, quem tem acompanhado a Eucatex nas últimas apresentações vai perceber aí uma queda de ritmo desse crescimento de faturamento. Poderíamos ter tido, sim, um crescimento bastante superior a esses 8%, a conta que a gente pode fazer é da ordem de uns 20% de crescimento. O que aconteceu conosco foi que nós ficamos com uma, enfim, por dificuldade de, no setor externo, por dificuldade de transporte marítimo e transporte externo, nós ficamos com grande quantidade de material no porto. Então, esse material foi fabricado, os pedidos existiam, eles foram enviados, esse material foi enviado para o porto e acabou não embarcando. Isso fez com que nós tivéssemos aí uma frustração no faturamento desse trimestre e tivéssemos tido um crescimento tão somente de 8%. No acumulado, estamos com um crescimento de 10%, ou seja, até o ritmo que nós vínhamos vindo era maior do que esse registrado nesse trimestre agora. Não obstante isso, o mercado externo continua como um componente importante aí da nossa receita, com 24%. A gente sabe que esses números aí, no passado não tão distante, já foram da ordem de tão somente 10%, 12%. Então, o mercado externo é realmente bastante significativo para a companhia. Passando agora um pouco mais especificamente para os segmentos, né, detalhando um pouco mais os segmentos de atuação da companhia, a gente começa com o segmento de madeira. Aqui dentro a gente engloba todos esses produtos, estão esse gráfico de pizza aqui do lado esquerdo, quer dizer, temos painéis de MDP, painéis de MDF, chapas de fibra e pisos laminados. De uma forma geral, quer dizer, começando aqui no trimestre, a gente tem tivemos um desempenho melhor do que o mercado, nós temos um crescimento no agregado mercado interno mais exportação de quase 5%, e o mercado como um todo, já mostramos no slide anterior, registra uma queda de quase 7%. No acumulado do semestre, esse crescimento se transforma em queda, mas é uma queda mais tênue do que aquela registrada pelo mercado. Quando nós olhamos para a receita, nós não conseguimos traduzir esse crescimento de volume nem na mesma proporção como o crescimento de receita. Aqui duas observações, quer dizer, a primeira, que enfim, impactou mais o não acompanhar da receita o volume, foi a parte de mix. Nós tivemos aí um empobrecimento do mix, que de certa maneira acaba acontecendo com a Eucatex quando ela encontra mercados um pouco mais retraídos. E a gente acaba tendo que, vamos dizer, dirigir as nossas vendas para o setor mais de commodity, que sempre apresenta, apresenta um mix menos rico e preços mais baixos. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha procurado corrigir preços ao longo desse período e não tenha conseguido isso. Mais uma vez, esse número de menos 0,3 reflete mais uma alteração de mix. No semestre, a gente percebe que, no obstante a gente tenha tido uma queda de volume, a gente consegue um crescimento da receita como um todo. Aqui, seguindo adiante, aqui a ocupação da utilização da nossa capacidade instalada. Foi um trimestre bastante bom, bastante razoável para a nossa fábrica, para a nossa unidade de MDP e pisos. Aqui a gente tem que somar os dois percentuais, né? Atingimos aí 86% de ocupação da capacidade, é um número bastante bom. Também fomos bem no HDF, MDF, com 85% de utilização, quer dizer, são duas utilizações, quando a gente lembrar lá do gráfico de ociosidade que nós mostramos do setor, o setor trabalhou com 23%, então esses são números bastante bons que a Eucatex registrou. Já na chapa de fibra não foram tão bons, porque tivemos algumas paradas para manutenção ao longo desse trimestre. Aqui na parte inferior nós temos o breakdown dos nossos custos, é sempre interessante a gente fazer esse disclosure dessa informação. E, enfim, não tem nenhuma novidade especial, a não ser a gente destacar que resina continua sendo um componente muito importante na formação dos painéis, dada essa escalada de custos dessas commodities que ocorreram nesse período. Seguindo para o slide 7, o segmento de tintas foi um trimestre bastante bom para a companhia. A gente percebe até que também foi um trimestre razoável aí para o mercado. O mercado cresce 3,8% em relação ao ano passado. E a empresa cresce 16%, quer dizer, nosso desempenho foi bastante superior. No semestre há uma queda em relação ao mesmo período do ano passado. Nossa queda é menor do que a queda do mercado, mas é uma queda. Por outro lado, o que a gente pode perceber também é uma expressiva recuperação de preços, com 47% de crescimento de receita ante 16% de crescimento de volume. Isso foi bem relevante, porque, como nós comentamos já desde o início, nesse trimestre a escalada de custos ainda continuou. Então, foi muito relevante que nós tenhamos conseguido esse crescimento de receita, que, enfim, crescimento de preço, vamos dizer assim, que foi superior ao próprio crescimento de volume. Já que, né? E a mesma coisa se repete no acumulado do semestre. Ocupação da capacidade bastante boa, com 64%. Então, enfim, um trimestre bastante positivo para o segmento de tintas. No próximo slide, trazemos alguns destaques financeiros do nosso resultado. Na parte de receita, nós já comentamos, né, 8% no trimestre, 10,4% no semestre. Perdemos alguma lucratividade, né, nosso lucro bruto ele cai. E aqui são duas questões, né? A primeira, um ajuste um pouco mais conservador, por assim dizer, na parte de ativo biológico, que influencia a margem bruta. Isso por conta de uma redução na velocidade da correção de preços da madeira e uma mudança também na taxa Selic, que influencia o cálculo do ativo biológico. Mas também, principalmente, é aquilo que nós comentamos. O encontro de um mercado relativamente retraído e, por conta desse mercado retraído, uma dificuldade em estar repassando preços e mantendo margens. Então, a gente tem uma queda aqui de 5,3 na margem, no trimestre 5,3 e um pouquinho menor no semestre 2,6. As despesas administrativas e com vendas, elas não estão abertas, mas a gente pode comentar que as administrativas elas permaneceram estáveis em reais, o que é bastante importante, já que normalmente elas dependem de salário, né? Mas enfim, elas permaneceram estáveis. E o crescimento que a gente está vendo aqui é o crescimento das despesas comerciais. Uma parte delas, obviamente, porque são variáveis, né, de acordo com a receita. Então, se a receita cresce 8, é natural que você tenha um crescimento das despesas comerciais. Mas, além disso, parte disso é pelo comentário que fiz de nós termos incorrido em boa parte dos custos da exportação, mas não termos conseguido realizar ou não termos conseguido fazer o embarque efetivo dessas mercadorias. Então, a gente tem aí um ganho de expressão das despesas comerciais em relação à receita. Então, aqui elas sobem em relação à ROL, né, a expressão delas, de 15,8 para 16,6. Já no semestre, elas permanecem relativamente estáveis. Então, aqui você tem uma consequência, né, quer dizer, uma perda de margem e uma subida de despesas ocasionou uma perda nossa do EBITDA, foram 4,2 pontos percentuais. No semestre, um pouquinho menos, 3,7, mas, como eu disse, basicamente reflexo dessa dificuldade em estar repassando custos, infelizmente, da perda desses embarques, né, que acabaram resultando, enfim, na menor receita no período. O lucro, essa grande variação do lucro que ocorre aqui, enfim, além dos aspectos comentados anteriormente em relação à margem e crescimento das despesas comerciais, aconteceu um evento muito significativo no ano passado, que foi o registro do ganho que nós tivemos tributário, do reconhecimento da exclusão do ICMS na base do PIS/COFINS, que influenciaram de uma maneira muito decisiva aqui o lucro líquido. Bom, seguindo adiante, vamos para... estou lendo um slide a mais, para você ver como é que eu volto aqui. Bom, na questão do endividamento, primeira coisa que a gente chama atenção aqui são as disponibilidades. Elas permaneceram relativamente estáveis em relação ao fechamento do primeiro trimestre, mas há um crescimento expressivo aqui, pode-se dizer assim, do endividamento. Aqui, o comentário que a gente pode fazer foi basicamente um crescimento de endividamento por investimento em giro. O fato da gente não ter tido a possibilidade de não ter realizado os embarques que eu comentei, de um lado. De outro lado, produzimos normalmente, encontramos um mercado um pouco mais retraído, então acumulamos estoques. Temos uma expectativa, vamos dizer assim, conservadora, mais positiva já para esse terceiro tri, porque, como eu disse, a gente tem uma expectativa em que esses auxílios venham trazer aí um impacto positivo nos mercados e devemos ser capazes de realizar uma boa parte desses estoques. De qualquer jeito, mesmo tendo havido esse crescimento do endividamento, a relação dívida-EBITDA continua bastante saudável, né? Ela praticamente não tem alteração, 0,7, 0,8, 0,9, né? Ainda continua bastante saudável. Os investimentos, investimos 61 milhões no trimestre, bastante superior ao que fizemos no ano passado, assim como o investimento acumulado no semestre, mas sempre focado na parte de sustentação, tanto fabril quanto florestal. O fato de nós estarmos investindo mais, né, o ano passado esse número que nós planejamos para 2022 e 2021 foi na ordem de 200. O crescimento dos investimentos tem duas razões. A primeira delas é a própria inflação de custos dos diversos insumos que participam desses investimentos. E a segunda, que nós vamos mostrar no slide seguinte, é o aumento da área plantada, o aumento do nosso planejamento para investimento florestal, buscando a autossuficiência da companhia. Bom, essa é a última informação que nós temos, né? A parte são informações relativas à nossa base florestal, são 120 fazendas todas em São Paulo, são 36 mil hectares de efetivo plantio. Aqui é o que eu comentei, né? Uma projeção de um volume adicional de plantio em florestas, buscando a autossuficiência. Aliás, esse foi um movimento muito importante que a gente tem feito já desde o ano passado. Nós investimos mais de 100 milhões de reais na compra de madeira de terceiros. Saímos de uma situação de déficit por volta de 2020 da ordem de 23% da nossa necessidade, déficit florestal, né? E hoje nos encontramos na faixa de uns 7%, 8%. Então, foi um movimento muito importante de compra de madeira de terceiros que nós fizemos. E vamos, esse ano, buscar um plantio maior do que aquele realizado no ano passado, visando a autossuficiência da companhia. Bom, era isso que nós tínhamos para apresentar. Agora ficamos à disposição para eventuais perguntas.
Agora, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que os façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Para enviar a pergunta, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela. Escreva sua pergunta e aguarde a resposta da companhia. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela, escreva sua pergunta e aguarde a resposta da companhia. Nossa primeira pergunta.
Você vai ler ou eu leio daqui?
Vamos ler, senhor José. A nossa primeira pergunta vem do Flávio Bic, investidor da companhia Valor Futuro. Quanto à perda dos embarques comprometeu da receita da companhia no TRI e acúmulo de estoque? Sobre o não pagamento do dividendo anual no trimestre concorrente devido ao péssimo da administração, já tem uma luz de quando poderão tomar a decisão de pagar?
Flávio, bom dia, obrigado pela pergunta. Vou fazer aqui as contas, estou pedindo para o Sérgio me ajudar. Mas assim, o que eu posso te responder é o seguinte: o faturamento consolidado da companhia, e quando a gente fala em faturamento consolidado, ele inclui ENA, enfim, que a Eucatex North America, ele ficou nesses 8% que foram apresentados. Se a gente for olhar só as empresas, as unidades locais, né, as unidades Brasil, o crescimento do faturamento em relação ao mesmo período do ano passado teria sido próximo de 20%. Então, vamos ver se a gente consegue fazer essa conta aí do embarque perdido, mas é mais ou menos dessa ordem de grandeza. Quer dizer, um consolidado para 8, que em condições normais, né, se não tivesse havido sobressalto nos embarques, poderia ter sido acima de 20. Com relação aos dividendos e juros sobre capital próprio, continuamos com a mesma perspectiva, ou seja, a perspectiva do pagamento do juros sobre capital próprio ainda esse ano e o pagamento dos dividendos, que seria o saldo, né, até no máximo abril do ano que vem. Obrigado.
A próxima pergunta vem do Juan Pires, analista buy-side, da Charles River Capital. A pergunta é a seguinte. Bom dia, tenho duas perguntas. Os volumes direcionados ao mercado externo que ficaram no porto foram faturados nos meses seguintes ou houve cancelamento dos pedidos? E a segunda pergunta é, qual a opinião da Eucatex sobre a expectativa da associação da Abramat de fechar o ano perto da estabilidade, ainda que aconteçam lançamentos, dado que os produtos da Eucatex estão mais próximos das fases de acabamento. Por isso, poderia ajudar ainda em 2022?
Bom, vamos lá. Primeiro, com relação a... Obrigado, bom dia, Juan. Obrigado pela pergunta. Com relação aos embarques não realizados, eles estão sendo realizados, os pedidos não foram cancelados, os embarques serão realizados, estão sendo realizados. Então, nós não vamos ter, quer dizer, essa perda não vai ser registrada de fato. Com relação à Abramat, é um pouco difícil de eu opinar, porque a Abramat é um índice bastante amplo, né? Ele congrega diversos produtos que vão, como você destacou, que os nossos estão mais na fase de acabamento, mas ela também congrega produtos que estão na fase inicial das obras. Então, eu não saberia te dizer. Particularmente, eu acredito que a gente deva ter, vimos aí um trimestre de tintas que foi positivo, nós devemos ter, acredito eu, um fechamento dos nossos produtos em si com crescimento. Eu não sei julgar o da Abramat, realmente precisa haver uma recuperação grande, dado que nós estamos com perdas aí de 8%, 9%, para fechar com mais um, há de haver aí um crescimento importante. Eu não saberia te responder essa pergunta. Acredito sim nos nossos mercados em si, principalmente pisos e tintas, que a gente tem aí um momento favorável.
A nossa próxima pergunta é a seguinte. Qual a perspectiva das exportações para o restante do ano? Vem do Tiago.
Bom dia, Tiago. Obrigado pela pergunta. Enfim, acho que a gente teria que uniformizar o resultado desse trimestre, que ficou um pouco abaixo, justamente por esse não embarque desse volume importante. Acredito que o que a gente possa projetar para exportação seja a manutenção desse patamar que hoje ela está, que ela representou de 25%, 26% do faturamento da companhia, e assim deve permanecer.
Obrigado. Não havendo mais perguntas, encerramos a sessão de perguntas e respostas. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia.
Bom, obrigado mais uma vez a quem nos acompanhou nessa manhã. Como a gente pôde demonstrar, não foi um trimestre, não foi um semestre muito fácil, né? Encontramos os principais mercados locais aqui da companhia retraído, ao mesmo tempo que enfrentamos aí uma escalada de custos, uma continuidade da escalada de custos. Como dito, a gente não soube aproveitar todo o potencial pela dificuldade de embarque, mas, como dito, o mercado externo tem se mostrado um importante contraponto no sentido de equilibrar a demanda não só pelos nossos produtos, né, os nossos painéis, como também dos painéis da concorrência, trazendo aí um certo equilíbrio entre oferta e demanda. Eu, particularmente, como disse, nutro um certo otimismo, porque já estamos aí em meados do terceiro tri e é possível perceber um arrefecimento da questão de custo, o que é bem positivo. Ao mesmo tempo, estamos entrando num terceiro trimestre que sazonalmente é mais favorável, né, do que o segundo, e vamos entrar nesse terceiro trimestre aí com, vamos dizer assim, com um turbo ligado, de certa forma, nos mercados, porque vamos ter a entrada desses auxílios mais vigorosos, o que deve dinamizar a nossa economia. Então, eu particularmente tenho aí um otimismo conservador, mas acho que vamos ter um trimestre positivo. Então, mais uma vez, muito obrigado e ficamos à disposição, a equipe aqui de RI, para responder eventuais perguntas que não nos foram enviadas agora pela manhã, mas, enfim, podem ser enviadas posteriormente. Obrigado, bom dia a todos.
A videoconferência de resultados referentes ao segundo trimestre de 2022 da Eucatex está encerrada. O Departamento de Relações com os Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.